Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide que teto constitucional deve incidir sobre valores recebidos a títulos de vantagens pessoais.
STJ condena desembargadora à prisão por venda de sentenças.
Pai ausente deverá visitar filho sob pena de multa de R$ 2.500.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Johnny Luna.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o teto constitucional deve incidir sobre os valores recebidos a título de vantagens pessoais.
Com isso, o servidor público, que já tinha vantagens pessoais antes da Emenda Constitucional 41 de 2003, terá de submeter-se ao teto remuneratório previsto na Constituição. Ana Paula Ergang.
No recurso, o Estado de São Paulo questionava a decisão da Justiça Paulista, que reconheceu o direito de um servidor aposentado de receber valores acima do teto estadual, entendendo que deve ser preservado o princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos. A maioria dos ministros acompanhou o voto da relatora, ministra Rosa Weber, pelo provimento do recurso. Para a ministra, a Constituição assegura a irredutibilidade dos vencimentos até o limite do teto remuneratório.
Reconhecer as vantagens pessoais predicado no intuito de excepcioná-las do limite remuneratório, ou seja, do teto, vai contra o sentido expresso da Constituição.
A decisão vai solucionar mais de 2 mil casos que estavam suspensos aguardando um precedente do STF.
Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi condenado à perda do cargo e a 6 anos de prisão em regime fechado após o trânsito em julgado.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Rui Pizarro.
Na ação penal que correu em segredo de justiça, o desembargador foi acusado de corrupção. Em 2010, ele foi afastado do cargo por envolvimento em um esquema de venda de sentenças judiciais enquanto presidia o Tribunal Regional Eleitoral. As investigações tiveram início em Goiás, onde a Polícia Federal apurava as ações de um grupo que atuava no tráfico internacional de drogas. Durante as investigações, surgiram indícios da venda de sentenças.
O capitão médico da aeronáutica foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão por atentado ao pudor contra uma paciente.
Ginecologista, ele teria apalpado os seios da mulher, além de esfregar o seu corpo ao da vítima.
A decisão é do Superior Tribunal Militar. Pedro Scartesini.
A paciente esteve no esquadrão da saúde da base para se consultar e colocar um dispositivo intrauterino conhecido como DIU. Durante a consulta, o médico, simulando que acalmava a paciente, a apalpou e massageou os ombros da mulher, além de encostar o corpo nela. O relator do processo afirmou que houve violência presumida, que é quando o delito é cometido mediante violência moral, praticada em virtude de temor reverencial, que retira da vítima a capacidade de defesa.
Uma companhia aérea deverá indenizar uma funcionária que desenvolveu a síndrome do túnel do carpo.
A síndrome foi provocada pelo esforço repetitivo de carregar bagagens do balcão de check-in do terminal até as esteiras.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Regional do Paraná. Ricardo Viola.
A atendente foi contratada para atuar no setor de check-in do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, mas alegou que, frequentemente, os funcionários responsáveis pelo serviço eram realocados para transportar as bagagens entre a pista e as esteiras. A indenização de R$ 100 mil por danos morais e materiais foi fixada devido à incapacidade permanente da trabalhadora de realizar algumas atividades.
A Justiça de Chapuri, no Acre, determinou que um pai ausente realize visitas de forma efetiva ao filho.
O pai terá que fazer visitas todos os dias, todos os finais de semana do mês, sob pena de multa de R$ 2.500.
A decisão considera o direito do menor à convivência paterna e o princípio do melhor interesse da criança, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Trabalho urbano esporádico de marido não retira direito de agricultora à aposentadoria especial.
O entendimento é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede no Rio Grande do Sul. Simone Oliveira.
O INSS deverá garantir o benefício à agricultora, além de pagar os salários atrasados desde a data do requerimento. O relator do caso destacou que o exercício de atividade urbana por membro da família, em caráter complementar, não descaracteriza a condição de segurado especial do trabalhador, que faz da atividade rural exercida em regime de economia familiar a principal fonte de renda.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.